É um momento aguardado com expectativa. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia reúnem esta sexta-feira em Geneve com o clima de tensão na zona de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia como pano de fundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta semana que era provável uma intervenção militar russa em território ucraniano e que tal representaria um desastre, com a promessa de uma resposta vigorosa dos Estados Unidos e dos aliados. Com uma gafe pelo caminho, com Biden a admitir uma resposta mais suave caso a intervenção russa seja considerada menor, uma afirmação que deixou o presidente ucraniano com os cabelos em pé. Escreveu Volodymyr Zelensky: não há incursões menores, tal como não há baixas menores. É neste contexto que decorre a reunião de hoje entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov e o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Junta-se ao Zoom desta sexta-feira Bruno Cardoso Reis, integra o painel do Observador do Café América e Café Europa, é historiador e especialista em segurança internacional. Boa tarde, Bruno Cardoso Reis.
Olá, boa tarde.
Que expectativas em torno deste encontro?
Bem, eu acho que infelizmente as expectativas não são muito positivas, ou seja, é pelo menos positivo que se continue a falar e que não estejamos já a comentar de facto uma incursão militar ou mesmo uma invasão numa escala maior ou outro tipo de ataques, como os ciberataques que também já tiveram lugar, mas de facto, digamos, aquilo que as duas partes estão a pedir ou que parecem estar dispostas a oferecer são muito diferentes, não é? Portanto, os americanos sinalizaram que estariam dispostos a fazer algumas concessões em termos de limitar o número de exercícios, de mísseis, etc. Portanto, mas isso sempre com contrapartidas do lado de Moscovo, mas que não poderiam comprometer, por exemplo, o princípio da adesão, que mostrassem vontade disso.
E esse é o grande problema, não é? Porque a Rússia não aceita de forma alguma que tanto a Ucrânia como a Geórgia possam vir a integrar a Aliança Atlântica.
Sim, quer dizer, a Rússia fez exigências de tal forma, digamos, ambiciosas ou, se quisermos, absurdas, que, no fundo, podem ser vistas até como uma espécie de pretexto, porque é evidente que, inclusive, limitar a presença de tropas em países que já fazem parte da NATO, etc. Agora, isso poderia ser sempre uma posição negocial, no fundo, para dar margem para algum compromisso. Agora, aquilo que a Rússia tem sempre sinalizado, e veremos se nestas conversações o que é que acontecerá, mas eu não espero que haja nenhuma mudança, é que aqui o foco principal é precisamente a questão da Ucrânia, e, no fundo, esta concessão no sentido que a Ucrânia não fará nunca parte da NATO. E, de facto, enfim, até há algum debate nos meios, digamos, da estratégia, da segurança a nível dos países ocidentais, mais dos meios académicos, provavelmente dos meios políticos, já há até há alguns anos, no sentido de dizer que, se calhar, a NATO já é difícil de gerir com 30 Estados-membros, se calhar, de facto, não parece haver nenhuma perspectiva séria de uma adesão da Ucrânia no curto prazo. Há muitos problemas, há muitos países que se opõem a isso no seio da NATO. Agora, fazer uma concessão dessas também, digamos, sob uma pressão militar da Rússia, também dificilmente será aceitável para os países ocidentais e, portanto, de facto, não é previsível que estas conversações resolvam o problema, resolvam esta enorme diferença de posições e de exigências de um lado e do outro.
Isso poderá, de alguma forma, contribuir para que a Rússia dê o tal passo que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, antecipa de uma intervenção militar, sem perceber ainda qual a dimensão dessa intervenção?
Sim, digamos, é esse o grande receio, não é? É que, lá está, que a Rússia, no fundo, tenha aqui construído uma narrativa diplomática, uma manobra diplomática que lhe permita dizer: bem, nós até tentámos, mas não foi possível, não é? E a verdade é que a Rússia concentrou mais de 100 mil homens neste momento nas fronteiras da Ucrânia, porque além dos que estão na fronteira da Ucrânia, acrescentou mais uns quantos que foram enviados para a Bielorrússia. Ora, a Bielorrússia, da fronteira da Bielorrússia para a capital, para Kiev, são menos de 100 quilómetros, portanto, ainda acrescentou aqui um dado mais nestes últimos dias. Há notícias também de envio de mísseis, de uma nova geração de mísseis, que podem, de facto, ter um efeito devastador em termos de ataques em qualquer parte da Ucrânia. Enfim, há notícias, inclusive os Estados Unidos vieram dizer que tinham notícias de que havia contactos com meios políticos ucranianos da parte da Rússia para um eventual governo, digamos, alternativo, uma espécie, digamos, de governo em competição com o governo que foi eleito legitimamente e que está em funções. Portanto, tudo isso são realmente sinais bastante, que provocam bastante alarme, deliberadamente. No fundo, é evidente que a Rússia está a fazer isso também para criar aqui pressão. Agora, Nós já vimos no passado que o Sr. Putin não faz só pressão, de vez em quando também faz mesmo incursões militares. E, portanto, acho que isso é uma possibilidade muito real.
E ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Península da Crimeia, desta feita, a acontecer essa intervenção militar, terão os Estados Unidos e os seus aliados, particularmente os aliados europeus, obrigatoriamente de responder a essa, intervenção militar?
Quer dizer, obrigatoriamente, em sentido estrito, não tem, porque a Ucrânia não faz
Faço
parte
esta
da NATO.
pergunta no sentido em que estamos aqui num momento de verdade de uma resposta por parte do mundo ocidental àquilo que têm sido as provocações constantes da Rússia ao longo dos últimos anos.
Não, eu percebo a pergunta, mas pronto, era no fundo aqui distinguir, ou seja, de facto não há uma obrigação e não se pode dizer, por exemplo, que não havendo uma ação militar, de facto não há tropas americanas na Ucrânia, como há, por exemplo, nos países bálticos ou na Polónia e até de outros países da NATO, inclusive também aviões, tropas portuguesas na Roménia, na Lituânia, etc. Portanto, não há uma obrigação estrita nesse sentido e se isso não acontecer, não se pode dizer que há aqui uma espécie de viola, que no fundo que toda a credibilidade da NATO foi perdida. Agora, de facto, eu acho que será um enorme sinal de fraqueza, será um enorme sinal de recuo do Ocidente. Mas isso parece ser de facto a tendência, ou seja, e aqui de facto os Estados Unidos têm sempre um papel liderante pelos seus enormes meios militares, pela credibilidade que conseguem trazer qualquer tipo de ação militar, e de facto todos os sinais que vêm dos Estados Unidos são: nós não queremos mais guerras, não queremos mais conflitos, não queremos conflitos que exijam uma presença muito grande de tropas no exterior, e nós queremos redirecionar os nossos esforços dos teatros tradicionais de atenção, de prioridade em termos estratégicos, da Europa, do Médio Oriente, etc., mais para o Extremo Oriente, para a Ásia Pacífica, ou seja, para a contenção da China. Agora, eu acho que isso realmente é uma aposta muito arriscada, porque lá está, uma ação militar russa na Ucrânia, sobretudo se fosse numa escala bastante maior do que tem sido habitual, e se o que passasse é que realmente o Ocidente não tinha conseguido ter qualquer efeito dissuasor, enfim, todas estas declarações de que a Rússia pagará um preço muito elevado, etc., isso afetaria bastante a credibilidade do Ocidente e isso teria reflexos também noutras regiões, inclusive lá está na própria Ásia Pacífica, onde há uma série de aliados, por exemplo, o Taiwan, não é? Que estão aqui numa situação também bastante vulnerável face a uma grande potência que se tem rearmado, que se tem modernizado, neste caso seria a China. Agora, isso não quer dizer que haja aqui respostas fáceis, não é? Porque uma das coisas também que é discutida é: será que enviar tropas, será que enviar armamento poderia, no fundo, até alimentar a escalada e facilitar a narrativa russa? Eu aí não tenho todos os dados. Se o presidente norte-americano parece acreditar que, de facto, uma invasão ou algum tipo de ação militar, numa escala que ainda não é clara, é inevitável, eu acho que, sobretudo os Estados Unidos, que têm aí muito mais meios para isso, deveriam estar a fazer uma espécie de ponte aérea. Pelo menos com meios defensivos, com armas defensivas daquelas, enfim, portáteis, avançadas, enfim, os britânicos, por exemplo, já fizeram isso esta semana, enviando armas antitanque que são portáteis, muito fáceis de utilizar, etc., pelo menos para tentar aumentar o custo dessa ação militar.
Vamos ver o que nos reservam os próximos capítulos desta história. Para já, hoje, uma reunião, como disse, em Geneve, que vai juntar os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e também da Rússia, à espera de uma solução para este clima de tensão que se arrasta há várias semanas na zona de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.